Fala, galera! Tá entrando no ar a partir de agora a nossa rádio Utopia Marginagem. Um canal de assuntos da atualidade, boa música, literatura, ousadia e entretenimento. Então, chegue cá e se junte com a gente nas ondas radiofônicas que vão desestruturar este claustrofóbico cotidiano.
No nosso encontro literário de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a obra do Roberto Piva, que nasceu na cidade de São Paulo na década de 30. Sua primeira publicação importante deu-se na Antologia dos Novíssimos e sua estreia em livro ocorreu em 63 com o livro Paranoia. Composto na linhagem visionária de William Blake e ligado aos experimentos em fonopeia dos surrealistas, na qual Roberto Piva invoca e alinha-se às figuras de poetas brasileiros como Mário de Andrade e Murilo Mendes, proclamando o desregramento dos sentidos e as posturas e sua cruzada pessoal pela cidade de São Paulo. Entre a década de 60 e 90, publicou diversos livros como Poemas, no livro Piazas, Abra os Olhos e Diga Ah, Coxas, 20 Poemas em Brócolis, Kizumba, Antologia Poética e Ciclones. Nos anos 2000, as suas obras foram reunidas em 3 volumes e publicadas pela editora Globo. Esses trabalhos são Um Estrangeiro na Legião, Mala na Mão e Asas Pretas e Estranhos Sinais de Saturno. Roberto Piva cresceu e formou-se entre a capital e as antigas fazendas do pai no interior do estado de São Paulo. Seus primeiros poemas foram publicados em 1961, quando ainda tinha 23 anos. Nessa mesma época, integrou a famosa antologia Os Novíssimos de Masao Ono, na qual lança-se vários poetas brasileiros iniciantes que depois desenvolveram uma obra poética de importância. Piva formou-se em sociologia, sobreviveu em grande parte como professor de estudos sociais e histórias. Em suas aulas na adolescência, aos adolescentes do segundo grau, costumava trabalhar as matérias a partir da leitura de seus poemas e a interpretação. Foi um professor de muito sucesso, com rara vocação como pedagogo. Nos anos 70, tornou-se produtor de shows de rock. Piva morava em São Paulo, cidade que lhe parecia apocalíptica, exemplo que não deve ser feito contra o meio ambiente, mas que forneceu todo o pano de fundo para sua obra poética. Tinha medo de avião, por isso raramente distanciou-se demais da capital, de onde fugia com frequência, de ônibus ou de carro, sobretudo para o litoral sul, refugiando-se na casa de amigos na Ilha Comprida ou em pensões baratas de Guapé. E lá realizava seus rituais xamânicos e entra em contato com seu animal xamânico, o gavião. Bom, esse é um resumo sobre a obra e a vida do autor. Essas e outras informações estão disponíveis no site escritas.org e também no site do próprio bolso.com.br. Lá você pode encontrar essas informações e muito mais.
Meteoro.
Eu direi as palavras mais terríveis esta noite. Enquanto os ponteiros se dissolvem contra o meu poder, contra o meu amor, o sobressalto da minha mente, meus olhos dançam. No alto da Lapa, os mosquitos me sufocam. Que me importa saber se as mulheres são férteis, se Deus caiu no mar, se Kierkegaard pede socorro numa montanha da Dinamarca. Os telefones gritam, isoladas criaturas caem em nada. Os órgãos de carne falam morte, morte, doce carnaval de rua do fim do mundo. Eu não quero elegias, mas sim os lírios de ferro dos recintos. Há uma epopeia nas roupas penduradas contra o céu cinza. E os luminosos me fitam do espaço alucinado. Quantos lindos garotos eu não vi sob esta luz. Eu rava meio louco, meio sarrado, meio fendido. Narcóticos santos, ó gato azul da minha mente. Eu não posso deter nunca mais meus delírios. Ó Anton Arthur, ó Garcia Lorca com seus olhos de aborto reduzidos a retratos. Almas, almas, como icebergs, como velas, como manequins mecânicos. e o clímax fraudulento dos sanduíches, almoços, sorvetes, controles, ansiedades. Eu preciso cortar os cabelos da minha alma. Eu preciso tomar colheradas de morte absoluta. Eu não enxergo mais nada. Meu crânio diz que estou embriagado. Suplícios, genuflexões, neuroses, psicanalistas espetando meu pobre esqueleto em férias. Eu apertava uma árvore contra meu peito como se fosse um anjo. Meus amores começam a crescer. Passa um Cadillac sem sangue. Os helicópteros mugem. Minha alma, minha canção. Bolsos abertos da minha mente. Eu sou uma alucinação na ponta de teus olhos.
A piedade. Eu urrava nos poliedros da justiça, meu momento abatido na extrema paliçada. Os professores falavam da vontade de dominar e da luta pela vida. As senhoras católicas são piedosas, os comunistas são piedosos, os comerciantes são piedosos. Só eu não sou piedoso. Se eu fosse piedoso, meu sexo seria dócil e só se ergueria aos sábados à noite. Eu seria um bom filho, meus colegas me chamariam cu de ferro e me fariam perguntas. Por que navio boia? Por que prego afunda? Eu deixaria proliferar uma úlcera e admiraria as estátuas de fortes dentaduras. Iria a bailes onde eu não poderia levar meus amigos pederastas ou barbudos. Eu me universalizaria no senso comum e eles diriam que tenho todas as virtudes. Eu não sou piedoso. Eu nunca poderei ser piedoso. Meus olhos retinem e tingem-se de verde. Os ranha-céus de carniça decompõem nos pavimentos. Os adolescentes nas escolas bufam como cadelas asfixiadas. Arcanjos de enxofre bombardeio o horizonte através dos meus sonhos.
Jazz é um Exu africano.
Vai compreender na sua frieza de mendiga o primeiro grito da inspiração, símbolo da trepidação supersônica, palhaço degolado no deserto. A pedra vai compreender o Dr. Sax e seu improviso de pequenos cometas que mudam de cor. Pedra Grande, 95. Vagabundos dos corações alados com intestinos de neon, poemas flechadas perfurando planetas queimados vivos. Lua, fogo, sol, tocaia de sonho a sonho, porque é comprida 95.
Mais secretas, catimbó, sonâmbulo e seu palácio. Meu crânio virando brasas, desfolhando meu coração. Mananciais, 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 mananciais transfigurados na memória.
No nosso canto da fotografia, vamos entrevistar Felipe Bandeira, um jovem negro, periférico e quilombola, fotógrafo, cientista social, mestrando da UFPA, integrante do Visagem, grupo de estudos e pesquisas em antropologia visual e da imagem, e que está pesquisando corpos de homens negros e quilombolas para o seu doutorado. Diz em poucas palavras quem é Felipe Bandeira.
Pois é. Quem é Felipe Bandeira? Bom, eu acho que é muito complicado dizer que Felipe Bandeira é isso, Felipe Bandeira é aquilo, Felipe Bandeira... Porque eu acho que eu sou muitas coisas e acabo não sendo nada. Não sei se consegue me entender. Bom... Se for falar na academia, na universidade, o Felipe Bandeira é cientista social, antropólogo, porque assim me intitulo, filósofo, também sou escritor, sou poeta, sou fotógrafo, sonhador, sei lá, essas coisas assim, sabe? Eu sou uma construção de muitas coisas e é muito complicado, muito difícil dizer assim, o Felipe Bandeira é isso. Porque eu posso ser isso agora, mas daqui a alguns segundos eu posso ser outra coisa diferente, sabe? É, eu tô vivo, eu respiro, eu ando, eu vejo, eu caminho, eu sinto. Eu não só existo. O Felipe Bandeira, ele não só existe. O Felipe Bandeira, ele vive. Então, eu sou uma metamorfose ambulante, parafraseando aí Raul Seixas, né? Eu acho que o Felipe Bandeira é isso, assim. Um mix de coisas que atravessam, sabe? Eu sou atravessado todo momento, por tudo o que acontece. Tudo que me cerca, tudo que me rodeia, me atravessa. Uns com mais intensidade, outros com menos, mas não existe a possibilidade de não ser atravessado pelas coisas que me cercam. E, bom, o Felipe Bandeira é isso. Apenas isso. Eu acho que não tem outra forma de eu me definir, sabe? Aí também um cara apaixonado pela vida. Cheio de problemas, mas... apaixonado pela vida.
Quem é Felipe fotógrafo?
Bom, quem é o Felipe fotógrafo? O Felipe fotógrafo é aquele cara que... fotografa as coisas como ele vê. Eu sempre digo que eu não fotografo o que eu vejo. Eu fotografo como eu vejo o mundo. As minhas imagens são representações daquilo que eu enxergo a todo momento, sabe? As minhas imagens são uma extensão de mim, né? E eu amo o que eu faço. Sou muito apaixonado pelo que eu faço. E durante muito tempo eu fui fotógrafo de tudo. Eu sempre digo, caramba, eu sempre fui fotógrafo de tudo. Mas Com o passar do tempo, acho que a maturidade, a experiência, né, as vivências vão gerando experiências quando a gente reflete sobre elas. E chega-se ao Felipe de hoje, que tem um alvo bem definido, né? Eu me considero primeiramente um fotógrafo de rua, porque eu adoro fotografar a rua, eu acho incrível as coisas. É sempre bom olhar para o outro lado e eu acho magnífico isso. E segundo, eu sou um fotógrafo de nu masculino. Sendo mais exato, mais assim específico, eu gosto de fotografar corpos masculinos de homens pretos. Nem posso dizer que eu gosto de fotografar masculino, porque eu acho que o masculino é uma discussão muito, muito complicada. Mas em geral eu gosto de fotografar corpos de homens pretos, periféricos, e não importa se são héteros, se são homossexuais, bissexuais, não importa. O Felipe é esse, eu gosto de fotografar essas pessoas. E eu me encontrei no nu. Eu acho que o nu, ele pode revelar coisas sobre as pessoas que outras imagens, outros tipos de fotografia, outro tipo de estilo de fotografia não consegue revelar, sabe? Eu acho que se desnudar para alguém é algo muito forte. Muito forte. E eu acabei me encontrando nisso, né? Muitas pessoas perguntam assim mesmo, ah, é pelo fato de tu ser gay que tu gosta de fotografar homens nus? Não, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. É porque realmente eu gosto. Eu acho que eu consigo conhecer um pouco mais as pessoas. Consigo perceber as marcas imperceptíveis a olho nu, sabe? Aquelas marcas que estão dentro das pessoas, que eles não contam a ninguém, mas durante uma sessão de fotos nu, a gente começa a conversar, e aí vai, e no final das contas, eu estou sabendo de coisas que aconteceram na infância, as coisas que aconteceram no decorrer da vida, e etc, etc, traumas e tal. Isso é uma coisa muito interessante. Eu jamais imaginei que eu fosse capaz de acessar tantas coisas assim, sabe? Conhecer tantas coisas, conhecer tantas pessoas como eu conheço hoje, fotografando nu. E eu acho que essa pessoa apaixonada e esse fotógrafo que vive, que é atravessado o tempo inteiro por tudo que o cerca, é o Felipe Fotógrafo. Acho não, tenho certeza.
Me fala dos teus projetos com fotografia e com a academia.
Bom, os projetos com a fotografia e a academia são os seguintes. Eu tô almejando entrar no doutorado em antropologia para trabalhar tudo isso que eu falei anteriormente sobre os corpos pretos de homens periféricos e essas marcas que estão escondidas ali. O meu intuito é trabalhar com essa fotografia de nu masculino, de nu de homens pretos, né? Fazer discussão sobre a masculinidade, essas coisas, mas bom, mais pra frente é isso. Mas, de fato, é me dedicar a isso, sabe? Eu acho que eu me encontrei de uma tal maneira que talvez seja difícil me perder novamente. Não que isso não possa acontecer, isso pode acontecer, porque, como eu falei, eu tô mudando o tempo inteiro. Mas o intuito com a academia é justamente esse. Trabalhar essa fotografia, continuar na antropologia visual, que bom, faço parte do Visagem, né? Que é um grupo de estudo de antropologia visual e da imagem da UFPA, e continuar ali, continuar essas discussões. A antropologia visual me ajudou a ver muitas coisas, a pensar muitas coisas. E eu fico pensando assim, caramba, eu passei 2 anos na ciência política e eu não consegui me encontrar do jeito que eu me encontrei na antropologia visual. E os projetos são esses, dar continuidade a essa... É o que eu venho fazendo, né? A esse processo formativo. Eu digo formativo porque eu tô me formando o tempo inteiro, né? Então, a esse processo formativo com a universidade, com a fotografia e trabalhando, claro, nessa área. E, bom, é isso. E quem sabe, olha só, quem sabe daqui a algum tempo eu seja um pesquisador muito conhecido no campo da antropologia visual. Não que eu almeje isso de maneira nenhuma, né? Eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Não adianta que tu planejar, porque não vai acontecer se tu planejar. Eu vejo assim, não existem planos para determinadas coisas. E eu acho que essas coisas são coisas que não existem planos. Mas eu fico pensando assim, caramba, eu acho que eu consegui muita coisa. Porque, cara, preto. pobre, periférico, quilombola, gay. Puta que pariu, olha só. Desculpa o palavrão. Mas... E eu cheguei onde eu cheguei, eu acho que eu já consegui muita coisa mesmo. Coisa que eu jamais imaginei. Eu lembro que quando eu morava no meu quilombo, fiquei pensando um dia desse, né, escrevendo minha dissertação. Assim, caramba, quando que naquela época, quando eu tava no quilombo, morando lá, eu imaginei que um dia eu fosse, sei lá, pra fora do país, conhecer outros países, como aconteceu. Quando que eu imaginei que eu estaria numa universidade, ou que eu estaria trabalhando com fotografia, ou que eu estaria fazendo uma coisa muito importante para a sociedade, que é essa discussão sobre o corpo preto e tal. Eu nunca imaginei que eu estivesse fazendo algo assim. Jamais passou pela minha cabeça. É algo que eu fiquei assim, caramba, de onde eu vim, para onde eu estou e o que é que eu vou alcançar ainda, sabe? Aquele moleque lá que, sei lá, só queria saber de jogar bola, só queria saber de tomar banho no rio, estudar, ler um pouco e, sei lá, entendeu? É essas situações. O carinha aí que, sei lá, que a família não tem condições ainda, minha família é muito pobre, né? Não tem condições, o carinha que passou fome, velho. Tipo, isso não é vitimismo, nem mimimi, sabe? São realidades que eu pensei assim, caramba, quando que eu jamais imaginei, nunca imaginei que um dia eu fosse chegar onde eu cheguei, e agora eu tô aqui. E eu fico assim, caramba, talvez isso aqui não seja o ápice, talvez tenha muitas coisas guardadas pra mim nessa caixa do futuro que me espera. Eu acho que, bom, o mais importante é ter o pé no chão, né? Saber de onde eu vim pra poder eu conseguir reconhecer e perceber pra onde eu vou. Isso é importante.
O que significa ser um homem LGBT, negro, da periferia e um jovem na contramão do que o governo prega?
Ah, ser homem, LGBT, negro, periférico, quilombola. Nos dias de hoje, com essa atual política, é resistência. Muita resistência, sabe? A gente tem que estar preparado para extinção a qualquer momento, assim, sabe? A gente sabe que esse governo, ele não gosta da gente, essa é a verdade. Ele nos atura, ele nos engole. A gente sabe que esse governo é feito para uma pequena quantidade de pessoas, para determinadas pessoas, para determinado público, para atender algumas oligarquias, algumas coisinhas bem pequenas ali, enquanto a maioria da população padece. E não é somente ser LGBT, é de maneira geral, sabe, assim, como é que eu vou te dizer, esse governo, ele quer a nossa extinção, ele sempre deixou bem claro que não gosta da gente, né, mas aí nós estamos aqui, nós estamos vivos, somos resistência, e vamos resistir, né, a gente não vai baixar a cabeça para os mandos e desmandos desse governo, e independente de qual governo seja, eu sempre seria oposição, mas desse governo aí, pelo amor do Senhor, Deus, deuses, as pessoas que regem esse vasto universo, se é que existe alguém que rege esse vasto universo, mas é algo muito difícil, nos dias de hoje está cada vez mais complicado. Antes, não que antes fosse menos, mas hoje, com o discurso de ódio desse governo, eu acho que ele valida ações de pessoas que são preconceituosas, que não gostam de preto, que não gostam de LGBT, que não gostam de favelados, etc. Eles validam esse discurso de ódio, e validam agressões, e validam uma série de coisas, sabe? E antes, eu não tinha medo de andar na rua com meu namorado de mãos dadas. Hoje, eu tenho muito medo de fazer isso, sabe? Eu tenho medo de beijar ele na boca, tenho medo de abraçar ele na rua, até mesmo abraçar meus irmãos que costumam abraçar eles e tal. Por causa disso, sabe? Eu não sei como as pessoas vão interpretar, e mesmo se interpretarem e não gostarem, eu acredito que elas seriam capazes de agredir. Eu nunca recebi agressão física, mas agressão verbal já, sabe? E é uma coisa muito ruim, é ruim, muito ruim, meu Deus do céu, como é ruim. Mas assim, a gente tem que ser resistência, a gente tem que estar aí e lutar contra isso o tempo inteiro. Não importa quem esteja no governo, seja um governante com um discurso de ódio como esse, ou seja outro com um discurso mais apaziguador, mas não importa, sempre resistência. E é difícil, a vida na academia não tá fácil, a vida no mercado de trabalho não tá fácil, a vida, de maneira geral, para essas minorias não tá fácil de maneira nenhuma, sabe? A gente acaba tendo reverberações sinistras, assim, sabe? Enquanto isso. Mas é isso, é tipo... É difícil, é muito difícil. Mas sigamos na luta, porque a gente não pode baixar a cabeça nas primeiras dificuldades. Nunca foi fácil. Quem disse que seria fácil, né? Quem disse que seria fácil para nós somos minorias? Nunca foi fácil. Nunca foi mesmo. Nenhum governo foi fácil isso. Sempre tivemos que resistir. E eu acho que a gente aprendeu muita coisa com isso. A vida nos ensinou muita coisa. E está nos ensinando agora. Nos ensinando mesmo. Principalmente a sobreviver.
Não me machuques, minha dor, não me abuses assim. Não tire mágoas de mim. Meu amor, não me invadas com o teu olhar. Não me deixes aqui a gritar no meio do caminho, sozinho. Não mais deixes escapar nenhum desejo. Teu olhar de pecados proibidos, esquecidos, respirando mágoas de uma outra dor. Do nosso caso imoral, desse amor. Tire mágoas de mim. Meu amor, não me invadas com teu olhar. Não me deixes aqui a gritar no meio do caminho, sozinho. Meu amor, não mais deixes escapar nenhum desejo. Teu olhar de pecados proibidos, esquecidos, respirando mágoa de uma outra dor. Do nosso caso imoral, desse amor, desse amor marginal, eu vou. Desse amor marginal eu vou. Minha flor, não mais deixe o azul dos dias nos calar, pois nesse mundo algo há de valer a pena, pequena. Respirando mágoas de uma outra dor. Do nosso
dizer de nós,
seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor,
baby, eu já cansei de me esconder
entre olhares sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. Soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção.
Futuro,
Nesse programa, nosso bate-papo vem trazer uma conversa sobre orgulho, igualdade e amor. 28 de junho marca o Dia Internacional do Orgulho LGBTIQ+. A data surgiu em 69, depois que pessoas LGBTs que frequentavam o bar Stonewall reagiram a uma série de batidas policiais no local. A luta contra a perseguição a pessoas LGBTs durou duas noites. Um ano depois, em 1º de julho de 70, houve a primeira parada LGBT em Nova York e rapidamente o movimento se espalhou pelo mundo. A perseguição, discriminação e violência contra LGBTs pelo mundo, infelizmente, ainda está longe de acabar. O Brasil, por exemplo, continua figurando como um dos países com o maior número de assassinatos de pessoas LGBTs. E debaixo do guarda-chuva da diversidade, nosso olhar preocupado ainda está diante das pessoas que deixaram a invisibilidade de lado e estão na rua lutando contra a opressão, o preconceito e a discriminação. Por isso, a partir de agora, a gente vai bater um papo com Marcos Melo, que é estudante de comunicação social da UFPA, membro da Olívia, e recentemente lançou o canal POC News. Oi, Melo. Primeiro, é um prazer te receber aqui na Utopia Marginária. E assim, eu e tu, que somos LGBTs, inclusive, vamos logo registrando aqui que estamos de mãos dadas com pessoas maravilhindas e resistentes na construção da Olívia. E queria que tu explicasses um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente o que é essa extensão da sigla. O que é ser uma pessoa LGBTIQ+.
Oi, Gê. Oi, todo mundo que está ouvindo a Rádio Utopia Marginália. Eu queria dizer que é uma honra para mim poder estar aqui conversando com vocês. É também uma honra para mim, que conheço a Gê há bastante tempo, de épocas de luta, e nós continuamos juntos nessa luta. E ser LGBTI não é fácil, nem um pouco fácil. Assumir isso, não só para nós mesmos, mas para a sociedade, é uma questão de muita coragem mesmo, e nós estamos juntos fazendo isso na Olívia, não só assumindo quem somos, mas lutando pelo direito, pelo nosso direito, pelo direito de todos, dos LGBTI. E sobre essa questão da extensão da sigla, ela representa justamente uma diversidade relacionada à orientação sexual e identidade de gênero. Então, o movimento, ele entendeu que nós precisamos lutar por essas particularidades relacionadas à orientação sexual. E aí a sigla, ela traz lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais, pessoas queer, ela traz pessoas assexuais, pansexuais. Então, são diversas expressões de gênero, são diversas orientações, e todas elas são representadas nessa sigla. E aí é muito importante a gente tocar nisso, justamente na questão da invisibilização, né? A gente não pode invisibilizar a orientação das pessoas. Nós temos que buscar entendê-las e respeitá-las.
Recentemente, para ser mais precisa, em 13 de junho, o STF tomou uma decisão há muito esperada pela nossa comunidade. Agora, os crimes de LGBTfobia no Brasil poderão ser enquadrados como já acontecia com os crimes de racismo. Qual a importância disso no campo da garantia de direitos para as vítimas de preconceito e discriminação por sua orientação sexual?
Então, isso realmente foi uma grande conquista para nós da população LGBTI, porque há muitos anos o Congresso brasileiro não discute leis específicas para a população LGBTI. Isso é uma pauta nossa, isso é uma coisa que nós vemos sofrendo há muito tempo, e aí com muita luta, com muita pressão mesmo do movimento sobre o STF, nós conseguimos esse passo, que é apenas um passo. A gente tem que deixar muito claro isso. Eu acho muito importante a gente entender que isso foi apenas um passo, mas a nossa luta não parou, ela apenas começou. Nós precisamos continuar cobrando para que o Congresso continue criando leis específicas para a população LGBTI. Nós somos muitos e nós merecemos esse respeito do Legislativo. Nós também votamos, nós também exercemos a nossa cidadania, nós precisamos ter os nossos direitos respeitados. E falando sobre a criminalização em si, isso é uma maneira de nós conseguirmos agora enquadrar esses crimes que ocorrem para que haja uma pena. Então, muitas vezes as pessoas sofriam algum tipo de... Muitas vezes as pessoas sofriam, eram vítimas de preconceito, mas não conseguiam levar o caso para frente por não haver essa lei que amparasse esse tipo de crime. Então, se era uma violência ou se era um assédio, a gente conseguia ir na delegacia, mas ele não ia para frente por não ter como ser enquadrado. E aí, agora o cenário muda. Agora a gente consegue enquadrar ele dentro de uma outra lei, de um outro que cometem, vão poder ser penalizadas. Então, a gente tem a lei de racismo, que tem até 5 anos de pena. Então, agora, se eu sofro homofobia, se uma pessoa me violenta pela minha orientação sexual, pela minha identidade de gênero, eu consigo levar essa pessoa para a delegacia e eu consigo levar para que um processo seja levantado contra essa pessoa. Então, isso muda também a nossa própria... Isso nos traz até mais segurança mesmo, né? Agora a gente consegue mostrar para as pessoas que sim, esse crime existe, que sim, esse crime precisa ser discutido, ele precisa ser penalizado. Então, realmente, isso nos dá um ar de mais segurança. Infelizmente, é ruim quando a gente precisa criminalizar algo que não deveria existir. As pessoas deveriam nos respeitar e não cometer crime contra nós. Mas, já que isso existe, a gente precisa ter esse respaldo. E aí, com essa mudança, a gente consegue dar um grande passo. E eu espero que a gente consiga ainda mais direitos e que a gente consiga trabalhar não crime, mas educação. Eu acho muito importante a gente pensar que o que vai resolver o problema da LGBTfobia não é a criminalização, é a educação. Educação sobre orientação sexual, educação sobre identidade de gênero e principalmente educação sobre respeito ao ser humano.
Agora fala um pouco para a galera que está ouvindo a gente sobre o Olívia e as ações que estão programadas para esse próximo período.
Então, a ONG Olívia é uma organização que já existe há 5 anos e que tem um trabalho belíssimo para mim. Realmente é uma honra poder fazer parte dessa família, porque nós somos como uma família mesmo, que se apoia, que conversa, que brinca, que ri, que sofre junta. E eles me dão um apoio, assim, fundamental, sabe? A minha vida e o meu olhar sobre a população LGBTI mudou muito depois que eu entrei na Olívia. E a Olívia trabalha tanto com essa questão de garantia de direitos a pessoas LGBTI, quanto com educação sexual, com acolhimento. Então, nós recebemos pessoas na nossa sede para conversar sobre suas vivências, para conversar sobre suas vidas. Tem muito LGBTI aí que sofre por não ter com quem conversar e por ficar com várias angústias dentro de si, presas e não conseguir externalizar. E a Olívia, ela serve como esse ouvido, sabe? Como essa voz que ouve as pessoas e conversa com elas e tenta ajudar essas pessoas de alguma forma, conversa com a família. E nós temos agora também atendimento psicológico, nós fazemos distribuição de camisinhas, a gente atua em todos aqueles pontos estratégicos para a população LGBTI. Nós queremos ser esse amparo para essas pessoas que precisam de um amparo, que precisam de um braço, que precisam de um apoio, que precisam de um diálogo. E a nossa ação, uma das mais bonitas, na minha opinião, né, uma das mais emocionantes, nós vamos realizar agora, no início de julho, uma cerimônia de casamento LGBTI, que é uma cerimônia coletiva de casamento homoafetivo, uma união civil. E a gente está muito feliz em poder organizar mais uma vez essa cerimônia. Serão 11 casais que vão realizar esse grande sonho, que foi um grande passo para a população LGBTI no Brasil também, né? A conquista do direito de casar. Olha isso. As pessoas hétero casam há tanto tempo e nós precisamos lutar para conseguir garantir algo que era comum para pessoas hétero. Então, nós ainda temos uma sociedade muito heteronormativa que nega direitos a quem não é hétero. E aí que tá o erro, sabe? Porque o direito que um hétero tem, uma pessoa homossexual, uma pessoa transexual não tem. E aí que eu falo a questão da educação.
Para encerrar, a gente queria saber um pouco do teu canal. Quero te dizer que logo de cara, pelo nome POC News, ele já me ganhou de amores.
Ai, que bom ouvir isso. Eu tô realmente muito feliz com toda a repercussão e todo o retorno que eu tô tendo das pessoas sobre o POC News. Foi um projeto que eu pensei realmente para que ele pudesse ser abraçado pelas pessoas, para que ele pudesse abraçar as pessoas. E ele nasce dessa ideia, de poder abraçar, ter um significado, sabe? Eu, enquanto estudante de jornalismo, senti a necessidade de falar da população LGBTI, mas principalmente que a população LGBTI fale de si mesma. Então, eu sinto essa falta, tanto na mídia tradicional, na TV, no rádio, de pessoas LGBTI fazendo jornalismo sério, jornalismo compromissado. Sério que eu digo, um jornalismo, né? Um jornalismo que apura, que respeita, que não necessariamente precisa ser sério, mas a gente pode brincar também, sabe? Então, eu senti a falta e eu quis, de alguma maneira, resolver esse problema, sabe? Eu quis me colocar enquanto um comunicador que é gay, e que quebra muitos padrões, muitos estereótipos, e que fala da população LGBTI. Então, eu não quero que um jornalista hétero, cheio de julgamentos, venha fazer juízo de valor em cima de uma matéria sobre um LGBTI, sabe? Tantas travestis sendo desrespeitadas na TV, tantos transexuais sendo desrespeitados, sendo tratados de maneira pejorativa, isso não pode acontecer. O jornalismo, ele precisa respeitar as pessoas. Isso está na nossa ética, está na nossa moral. E aí eu me coloco enquanto esse comunicador e eu quero não só... Eu acho que é até muito engraçado falar das coisas que a gente produz, né? Eu ainda me sinto um pouco sem graça, mas eu quero me colocar não só como esse comunicador, mas eu quero servir de exemplo também para as outras pessoas. Para dizer que, ei, nós podemos sim. Então, quem sabe uma pessoa transexual também vem depois e pensa em produzir algo legal, pensa em fazer jornalismo com o local de fala do trans e assim a gente multiplicar essas vozes. Eu quero que as pessoas entendam que nós LGBTI podemos tudo que nós quisermos. Nós podemos estar no jornalismo, nós podemos estar no direito, nós podemos estar em vários lugares. E então o POC News é um giro de notícias, agora falando dele, sobre a população LGBTI. Mas o POC News, ele nasce como esse giro, mas o meu projeto é que ele cresça cada vez mais. Então, eu quero poder fazer entrevistas, eu quero poder apresentar histórias, fazer cada vez mais notícias. Quem sabe criar uma rede, né? Esse também é um grande sonho. Criar uma rede em que eu consiga agregar mais LGBTI para que nós possamos falar da nossa população. Porque nós nos entendemos, nós nos respeitamos, então, para que nós podemos retratar isso da melhor maneira possível. Eu queria mais uma vez agradecer ao espaço para poder conversar com vocês. Nós temos que apoiar cada vez mais essa mídia alternativa que nasce de anseios da sociedade, que nasce dos nossos gritos internos, de dizer que já chega de todo esse padrão que tenta invisibilizar aquilo que não é o padrão, aquilo que não é o tido como normal, sabe? Nós temos que realmente fugir disso e procurar conteúdos bons feito por pessoas diversas. Então, para quem quiser me seguir, eu tô lá no Instagram, @marcosmeloreal, tô no Facebook também, facebook.com/marcosmeloreal, tô no YouTube, youtube.com/marcosmeloreal. É Marcos Melo Real em todas as redes. E também quero que vocês continuem acompanhando a Rádio Utopia Marginália, porque ela também significa muito. E ela também é um meio de fugir desses padrões e de falar de coisas boas, falar de coisas de maneira aprofundada e falar de vivências mesmo, de experiências.
Ô, oh, lindo. Obrigada pelo apoio no nosso projeto da Utopia. Falar da gente com carinho e respeito, considerando a nossa diversidade sexual e de gênero, é um exercício diário de compreensão e de construção dos paradigmas de igualdade. Muito obrigada pela conversa, Melo. Todo sucesso no teu canal. Vida longa à nossa amada Olivia e a todos os grupos e iniciativas de ampliação de direitos da causa LGBTIQ+.
Transformarei em subúrbio, não serei uma válvula sonora, não serei paz. Eu quero a destruição de tudo que é frágil. Cristãos, fábricas, palácios, juízes, patrões e operários. Uma noite destruída cobre os dois sexos. Minha alma sapateia feito louca. Tiro de Mauser atravessa o tímpano de duas centopeias. O universo é cuspido pelo cu sangrento de um deus cadela. As vísceras se comovem. Eu preciso dissipar o encanto do meu velho esqueleto. Eu preciso esquecer que existo. Mariposas perjuram o céu de cimento. Eu me entrincheiro no arco-íris. Ah, voltar de novo à janela. Perder o olhar nos telhados como se fossem o universo. O girassol de Oscar Wilde encardece sobre os tetos. Eu preciso partir um dia para muito longe. O mundo exterior tem pressa demais para mim. São Paulo e a Rússia não podem parar. Quando eu ia ao colégio, Deus tapava os ouvidos para mim. A morte olha-me da parede, pelos olhos apodrecidos de Modigliani. Eu gostaria de incendiar os pentelhos de Modigliani. Minha alma louca aponta para a lua. Vi os professores e seus cálculos discretos ocupando o mundo do espírito. Vi criancinhas vomitando nos radiadores. Vi canetas dementes, hortas, tampas de privada. Abro os olhos, as nuvens tornam-se mais duras. Trago o mundo na orelha com um brinco imenso. A loucura é um espelho da manhã de pássaros sem fôlego.
Isso aí, galera! Esse foi mais um espaço de interação literária, bate-papo e boa música da nossa rádio Utopia Marginália. Até mais!